CBN Inovação.
Com o queridíssimo professor Agliberto Chagas. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando, Marcelo, Lima, aí, os nossos internautas, ouvintes. Bom dia.
Bom dia. Estava
com saudade de você também. A dupla dinâmica, eu estava rindo antes de começar aqui. Estava vendo aí, eu lembrei do Batman e o Robin, né? Também.
Vou falar um negócio aqui. O único que é um pouco mais favorecido é o Marcelo Rocha, né? Paulo Lima também não tem muito o que falar, não, a respeito dessa questão, né, capilar. Né? Tem materiais. Pode falar, professor.
Uma coisa interessante, só para antes começar a parte mais séria aí. Eu poderia cortar um cabelo recentemente, o cara me cobrava, depois começou a dar desconto, agora ele não quer cobrar mais. Eu falei, não. Eu faço questão de pagar, é uma questão de honra, pô.
Não, tudo bem, pô, humilhar não, né? Não precisa humilhar. Não, né? Mas eu me lembro assim, eu perdi o cabelo, né? Ah. Ainda tem alguns aqui, mas as entradas começaram a aparecer, eu tinha 21, 22 anos de idade, começou muito cedo, né? E eu nunca me preocupei com essa questão, confesso que nunca me preocupei, mas é uma questão que para certas pessoas, né, são difíceis, né, de aceitar, de conviver. Ainda bem que existem hoje uma série de ações, produtos, equipamentos, como é que se fala? Não é equipamentos... tratamentos que possam, de uma certa forma, recuperar o cabelo da pessoa. Tem algum material mais avançado, mais sofisticado? Esses novos materiais, que é o tema hoje da sua participação, já tem algum específico para o cabelo, professor?
Tem materiais aí que já são sintéticos, né, que já estão sendo usados aí, mas aproveitando a deixa, o nosso tema hoje é sobre novos materiais, ou materiais em geral. Quando eu estudar esse tema, faz muito tempo que eu olho esse tema. Esse tema eu comecei a olhar com uma missão que eu fiz em 2005, 2006. Eu fui para conhecer a sede da Boeing nos Estados Unidos e eu fiz um estudo de patente para ver onde a Boeing estava investindo os seus recursos. A Boeing tinha investido nos últimos 30 anos quase 100 milhões de dólares em pesquisa de materiais. Quando nós chegamos lá, a Boeing e a Airbus. Quando nós chegamos lá, a planta da Boeing e a planta da Airbus já estavam com 50% dos aviões novos deles lá, era o 787, enfim, esses aviões grandes. Tinha metade do avião com material composto. Então, assim, a pesquisa começa 30, 40, 50 anos antes, para depois a tecnologia ser aplicada no produto que ela vai ser usada. Então, é muito importante essa pesquisa de materiais. Se você olhar na história, o primeiro grande material foi o ferro, né? Teve a madeira, obviamente, mas o primeiro que foi transformado foi o ferro. O ferro, a fundição de ferro, deu um salto de qualidade no avanço e na inovação. Depois vieram as ligas de aço, fibra carbono, materiais compostos e uma série de outros materiais, como titânio e várias outras. Todos esses materiais são desenvolvidos, pesquisados para atuarem ou para serem usados em determinados tipos de uso. Por exemplo, o avião, qual que é a necessidade do avião hoje? É ser mais leve, silencioso, confortável. Então, os materiais que são utilizados na fabricação do avião, eles têm que responder a essa configuração, responder a essa especificação do uso. E o material composto, ele se adequou bem, fibra carbono, né? É chamado compósitos, que tem lá a molécula do carbono, é uma liga que eles fazem, e acabam colocando ali no avião. E ela tem que ser compatível com os outros materiais. Dificilmente você tem um avião totalmente de um material só, um produto de um material só. Então ele tem que ter compatibilidade, por exemplo, material composto com aço, com ferro, com ligas metálicas, eles têm que ter também um tratamento naquelas ligas para que sejam aderentes, para que fiquem com a especificação correta. Tudo depende, então, do uso que vai se dar para aquele material, mas é muito importante, é uma coisa que a gente não vê. Óculos, implantes dentários, implantes órtese, né, que hoje está bastante vitalizado aí, que o cara quebra pampino lá, tem que usar titânio, que é chamado biocompatível, né? Que o corpo não rejeite, e uma série de outras aplicações. O petróleo, ele tem uma base muito importante nesses materiais, mas hoje nós estamos adotando outras fibras, como fibra de bananeira, fibra de coco, e vários outros materiais que são tratados, trabalhados, e tem aplicações nobres aí na medicina, na metalurgia, no dia a dia nosso, aí de utensílios, acessórios, como eu disse aqui, óculos, equipamentos em geral. Então é muito importante esses materiais, e nós aqui em São José dos Campos temos algumas empresas muito importantes nesse setor de renome internacional. Então é importante a gente ter essa cadeia, que a gente chama cadeia de valor, né, que começa lá na escola e vai até na produção. Por exemplo, aqui no CTA, no ITA, tem um departamento no IAE, no INPE, tem departamento de estudo de materiais. Tanto é verdade que o diamante sintético nasceu aqui do INPE e hoje tem uma planta que fabrica o diamante sintético, que é usado aí na odontologia, naquelas canetinhas lá de fazer a raspagem da cárie lá, né? As canetas... como é que chama aquela caneta? Esqueci o nome aqui, que coloca no dente lá as brocas, né? Isso. Isso é muito importante para a nossa saúde, é muito importante para o desenvolvimento das tecnologias que a gente necessita aí.
E o senhor, professor, mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua presença. E só dando um pequeno spoiler, daqui a pouco, daqui a alguns segundinhos, vamos fazer uma grande novidade em relação ao senhor, viu? Mas antes da gente falar de uma grande novidade em relação ao professor Agliberto Chagas, o senhor citou aí um detalhe interessante sobre a Boeing, desse ano. Que o senhor, qual foi o ano, mais ou menos, que o senhor teve lá visitando a Boeing sobre novos materiais?
2005, 2006, por aí.
2005, 2006. Ou seja, desde aquela época já se previa, já se analisava, estudava a possibilidade de produção de mais materiais, mais leves, mais produtivos, para facilitar o voo de aeronaves. E São José dos Campos, por um acaso, não é por um acaso, nós somos o centro da tecnologia no país, nós, no mês de março, inauguramos aí, o ITA inaugurou o Centro de Pesquisa em Engenharia para a Mobilidade Aérea do Futuro, que tem como um dos principais fatores, uma das principais missões, justamente o desenvolvimento de peças mais leves, de ferramentas mais seguras, de formas mais que se adequem realmente a uma realidade que será muito cobrada futuramente, que é a diminuição de carbono, a facilidade, a diminuição no peso das aeronaves. Nós estamos realmente no caminho certo, né? E é fundamental que esse caminho se persiga nos próximos anos, né, professor?
Nossa, Marcelo, você realmente fez a lição de casa aí do jornalista investigativo. Opa. Realmente, foi lançado recentemente. Nisso, viu? Lançado recentemente no ITA, com a parceria do governo do estado, através da FAPESP, um laboratório muito importante nesse sentido, e tem vários outros laboratórios. Mas, sendo objetivo na tua resposta, toda a tecnologia ela tem um roteiro para ser desenvolvido. A gente chama de roadmap, né? Esse roadmap, que é onde você começa o primeiro estudo do material, depois vai agregando outros estudos, até o material ficar maduro para ser certificado, etc., para poder embarcar nos produtos, né? Nós temos tudo aqui em São José dos Campos para fazer esse roadmap dar certo. Nós temos centro de pesquisa, nós temos escola de engenharia de primeiro nível, não só no ITA, mas a Unifesp, por exemplo, que em São José dos Campos é especializada em materiais, né? Uma das vertentes dela lá é materiais. E aí você tem, na região, um departamento muito importante, que é em Lorena, da USP, o departamento de UDEMAR, lá da USP de Lorena, é fundamental, que era a antiga FAENQIL, Faculdade de Engenharia Química, né? De Lorena. Nós temos o INPE, que tem um departamento muito forte, principalmente porque eles embarcam tecnologias de materiais nos satélites, e é importante o satélite lá em cima não tem como fazer reparos muito, muito significativos, né, em materiais. Então, o material tem que ser adequado para aquelas condições da estratosfera lá, né? Então, tudo isso mostra que São José dos Campos está madura e tem cada vez mais se desenvolvido nessa área. E aí é por isso que nós, quando vamos fazer um avião, por exemplo, o carro voador aí, o eVTOL aí da Embraer, é o IVE, ele tem já toda a tecnologia é pensada antes de fazer o produto, antes do protótipo. Então eles têm que fazer um estudo para ver se qual é o material a adotar, qual tipo de fibra vai usar, quantidade, tudo isso é especificado. Mas eu tenho uma história bem rápida que eu gostaria de passar aqui. Eu fui, depois, eu tive algumas missões que me marcaram muito a minha carreira. Essa da Boeing, visitei a planta da Airbus em Toulouse, visitei a planta da Saab, lá perto de Estocolmo, uma cidadezinha, Lichiquim, lá em Suécia, e visitei Singapura. O que mais me impressionou foi Singapura. Singapura, quando eu cheguei na universidade, que tinha uma parceria com o MIT, eles tinham um laboratório de grafeno. Isso um pouco em 2009, 2010, um pouco depois. Esse laboratório de grafeno estava ainda estudando moléculas e como fazer tecnologia que eles chamam de pré-competitiva, que é a tecnologia antes de embarcar o produto. Naquela época, eles estavam estudando o grafeno, as suas aplicações, que o grafeno é um material tão resistente e por umas aplicações tão nobres que ele pode até substituir o aço em algumas ligas de aço. Olha o tamanho da importância disso. Quando nós voltamos para o Brasil, tentamos trazer uma parceria para fazer um laboratório de grafeno em São José por questões burocráticas, governamentais. Na época, a gente não conseguiu. Esse laboratório acabou indo para o Mackenzie, em São Paulo, e hoje está lá com 50 milhões de investimento da FAPESP, também do governo do Estado. É o primeiro laboratório de grafeno pré-competitivo do Brasil, fruto dessa missão que nós trouxemos aqui. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, e os colegas que estão lá estudando essa tecnologia já me deram notícias que estão embarcando as primeiras tecnologias em protótipos. Eu até arrepio quando falo isso, porque é isso que realmente move a nossa paixão pela inovação. É ver a coisa nascendo e depois ver a coisa sendo utilizada em prol do ser humano. Imagina você fazer, por exemplo, coletes à prova de bala com grafeno, você fazer blindagens, você fazer aplicações nobres, como por exemplo na medicina, onde você precisa ter próteses, o cara está acidentado, precisa substituir uma perna, um membro, você fazer de grafeno muito mais leve, mais confortável, menos calor, menos frio, ele é mais resistente, tem uma série de aplicações, né? E eu usei esse tema de hoje aqui, trouxe esse tema de hoje, porque é de fato uma grande competência nossa, e nós temos duas empresas em São José dos Campos, a Altec e a Tecplas, que eu conheço os colegas lá, os proprietários e também os colegas pesquisadores, estão fazendo um excelente trabalho em parceria com o ITA, com o IFI, com o pessoal do IAE lá do CTA e o INPE também. Então, aproveitei esse seu gancho para contar essa história, porque eu acho ela significativa e daqui a pouco o Brasil também tem autossuficiência e tem tecnologia de grafeno para ser usado aí, fruto dessas articulações, dessas parcerias que foram feitas no passado.
É impressionante realmente o quanto ainda há de se desenvolver a possibilidade de equipamentos, peças novas, e usando sempre mentes assim, e graças a Deus, mentes brasileiras trabalhando no desenvolvimento que pode mudar o mundo, né?
Agora, você falou sobre peças novas, novos equipamentos, professor, novos materiais, mas você disse que tinha uma novidade também.
Claro.
É uma peça nova?
Temos
uma nova atração, vem por aí?
Temos uma nova atração que vem por aí. Se pudermos, o Paulo Lima deve botar em tela aí para a gente mostrar, dar uma pitadinha do que será. Paulo Lima mostrando aqui pra gente.
Ai, que coisa linda!
Essa é a
olha
grande
a elegância nome. Do
olha
homem.
Só que coisa, viu? Brincadeira, esse paletó eu não conhecia, não, viu? Esse é o que ele usa para ir pra Suécia.
CPM Inovação, mas isso significa o quê? Não estou entendendo.
É um podcast.
Ele vai eu pensei que ele ia apresentar o jornal no meu lugar. Não. O professor Agliberto Chagas tem um podcast agora disponível.
Exatamente, aqui na casa CBN, toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, estreia nesta quinta-feira o podcast CBN Inovação com Agliberto Chagas.
O podcast, muita gente entende, está ouvindo, não, podcast vai ser uma gravação que vai ser disponibilizada no site. Não, é um programa que ele terá aqui na apresentação na Rádio CBN.
É um programa que ele terá aqui, é um podcast, um bate-papo super bacana, assim, sempre com um convidado, um ilustre convidado falando sobre tecnologia e com uma grande diferença. O podcast ultimamente é aquele lá que as pessoas encontram apenas nas redes sociais, lá no YouTube, lá baixando no, baixando no Instagram. O nosso, o podcast do Agliberto, ele está disponível tanto nas redes sociais como no AM750, ou seja, aquela pessoa que não tem aquela rede social, ela pode ouvir também no radinho, tradicional radinho, podcast CBN Inovação com Agliberto Chagas, sempre trazendo um especialista falando sobre diversos temas.
Começa que dia?
Quinta-feira agora, nesta quinta-feira, às 16h, ao vivo, aqui na nossa programação.
Eu tenho uma reunião lá na Embraer na quinta-feira, vou desmarcar a reunião só para acompanhar o podcast do professor Agliberto Chagas, viu, professor?
O Fernando, Marcelo, eu queria agradecer demais a oportunidade. Essas pílulas que a gente faz aqui toda terça, ela tem me deixado muito entusiasmado. É um propósito de vida mesmo, essa causa que eu abracei há quase 30 anos atrás, e me deixa muito feliz estar aqui numa rádio que eu tenho me apaixonado cada vez mais pela equipe, pelo conceito da rádio. Queria aproveitar aqui e agradecer ao Geraldo, também o diretor-geral da rádio aí, e que tem dado oportunidade para a gente trazer essas inovações. O Marcelo acabou de falar, podcast geralmente é tudo nas redes sociais, nós vamos fazer uma inovação, nós vamos fazer ao vivo, e depois o podcast é lançado nas redes sociais. É a primeira vez que eu vejo um podcast ao vivo. Nós estamos inovando para aquelas pessoas que realmente não têm condições, não têm familiaridade, ainda existe isso, né? Com as redes sociais, ele vai ter oportunidade no dial lá, sintonizar a M750 e ouvir ao vivo o nosso programa aí. Nós vamos trazer muitos especialistas aqui da cidade, do Brasil, de outros lugares aí, para conversar com a gente, mostrando sempre como que a inovação pode transformar a vida das pessoas através da tecnologia, através do conhecimento, sempre uma novidade, e também humanizando a figura do pesquisador, a figura do inovador, trazendo a parte humana. É onde vive, qual é o seu habitat, o que ele come, né? Mostrando um pouco toda essa realidade dos pesquisadores que são tratados, às vezes, com um certo preconceito, porque são nerds, ou porque... Não, são pessoas comuns que eu conheço, muitos deles, grande maioria, são amigos que fizeram parte da minha jornada. Alguns, Fernando, muito interessante, foram ex-alunos, pessoas que eu vi lá atrás, criança, e hoje estão aí fazendo a diferença no mundo da inovação. Então, eu estou muito feliz com esse projeto. Ontem já mandei a foto para minha mãe e ela gostou bastante. Então, acho que se ela aprovou, está tudo certo. Vamos para cima aí.
Mas você sabe que eu falei com a mamãe ontem. Liguei para ela e disse para ela, só vou deixar o Agliberto fazer na quinta se ele continuar na terça conosco aqui. Aí a mamãe, não vou falar para ele, filho. Pode deixar. Ela falou com você, né, Agliberto?
Com certeza. A gente vai estar sempre aqui nas terças-feiras.
Terças-feiras. E quinta-feira, uma nova etapa, né? Um novo desafio. A gente sabe da competência, do conhecimento, da facilidade de comunicação. Afinal de contas, é professor, é mestre. E o Agliberto Chagas vai dar uma verdadeira aula toda quinta-feira, aqui na CBN, a partir das 3 da tarde.
Quatro da tarde. Então, você que é aluno, você que é engenheiro, quer entrar no mundo da tecnologia, quer conhecer um pouco mais sobre inovação, quer criar uma startup, tem uma startup, você vai conhecer as pessoas que fazem esse mundo girar, que fazem esse mercado gerar produtos, inovações, tecnologia para o Brasil e do mundo. Vai ser tudo aqui discutido com as pessoas que formam esse país. É impressionante o que você vai ter à sua disposição a partir de quinta-feira.
Professor Agliberto Chagas, né, sorte nesta nova etapa, né, não é um desafio, vai ser tranquilo, e a gente se vê e se fala na terça-feira aqui na CBN e todas as quintas a partir das 3 da tarde. Um grande abraço e até a próxima, professor.
Até mais, obrigado.
Grande abraço, professor Agliberto Chagas, participando conosco aqui do CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.